aqui nos estúdios, a Carla Lutscheidscher, professora de Biologia da Universidade, aqui da Unespar, a nossa querida Pafiúv, agora Unespar, ela que é doutora em Biologia Celular e Molecular. Nós vamos falar sobre a ictiofauna do Médio Iguaçu. A ictiofauna é o conjunto das espécies de peixes que existem numa determinada região. Então ela vai trazer todos os detalhes para a gente. Além do que, nós vamos falar um pouquinho do nosso Rio Iguaçu, tão querido por todos aqui na região do Vale. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, obrigada pelo convite, Vanessa. É uma honra estar aqui na CBN falando com vocês, né? E falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante que é o nosso Rio Iguaçu. Eu sempre brinco que quando eu cheguei aqui há 12 anos atrás, O Rio Iguaçu já era um tema bem legal, porque as pessoas diziam assim: quem toma dessa água do Rio Iguaçu não vai mais embora.
Exato.
E foi bem assim a minha história.
Tomou água e ficou.
E fiquei. Então, faz 12 anos, né, que eu estou aqui em União da Vitória, na Unespar, sou professora do curso de Ciências Biológicas, e há 12 anos eu tenho estudado um pouquinho sobre a ictiofauna do Rio Iguaçu.
Antes de nós entrarmos propriamente aqui no tema, o que eu percebo é o seu carinho e a sua relação exatamente com o Rio Iguaçu. Como é que é quando a professora passa pelo nosso Rio Iguaçu, aqui pelas pontes, ou de carro ou a pé, como é que é a sensação? Porque eu percebo este seu carinho pelo rio.
É isso mesmo, né, Vanessa? O Rio Iguaçu, ele tem uma história linda, né? A União da Vitória se formou, né, por conta dele. Então, o Rio Iguaçu, ele traz consigo uma força, né, uma história, uma relação, uma biodiversidade enorme. E quando a gente olha para o Rio Iguaçu, a gente compreende muito da história do nosso povo daqui de União da Vitória, né, de toda a região. E é um rio que eu tenho um carinho imenso, foi tema da minha tese de doutorado, tem sido, né, um foco de pesquisa na universidade. Então, a gente tem entendido um pouquinho sobre ele quando nós estudamos as espécies que vivem nele, né? E o que a gente percebe muitas vezes é que o Rio Iguaçu, ele não está tendo o cuidado que ele deveria ter. A nossa biodiversidade tem diminuído muito e isso está agregado, não, né, com uma poluição que começa lá em Curitiba. O Rio Iguaçu hoje é o segundo rio mais poluído do Brasil.
Uhum.
E ele é um rio muito importante porque ele passa por todo o Paraná. Ele começa lá na Serra, e ele finaliza lá nas Cataratas do Iguaçu. Ele é um filho do que nós chamamos, nós temos o Rio Paraná, e o Rio Paraná tem vários afluentes, e um deles é o Rio Iguaçu. Então, o Rio Iguaçu, ele é o maior rio hidrográfico, né, do Brasil, do Paraná, desculpa, e ele percorre todo o estado, né? Então, ele começa lá, aquela água que começa lá na Serra do Mar, ela passa por todo o Paraná e serra, né, termina lá nas Cataratas do Iguaçu.
E isso tudo que nós estamos falando, essa demanda, é porque entra no nosso tema, que é a ictiofauna. Nós vamos falar das espécies dos peixes. A professora citou já a questão da poluição. A poluição do rio. Até quando as faculdades aqui, a comunidade participa daqueles mutirões de limpeza do rio, são toneladas de situações encontradas no rio. Desde sofá, tem capacete, tem plástico, enfim, toda uma imensidão de aparatos que são descartados no rio. O que é que acontece com isso? Como é que a ictiofauna aparece nesse sentido? Há muita preocupação com relação a espécies de peixes que pode se tornar até uma extinção aqui para a gente?
Isso que é o interessante. Uhum. Porque assim, o Rio Iguaçu, com o surgimento das cataratas, né, na eras geológicas, ele promoveu uma ictiofauna, que nós chamamos, que é uma ictiofauna. 75% dos peixes que ocorrem no Iguaçu são endêmicos. O que, que são espécies endêmicas? São espécies que ocorrem apenas aqui no Rio Iguaçu. Então, isso é uma característica do Rio Iguaçu.
Cada rio tem o seu privilégio de ter espécies características para tal finalidade?
É, mais ou menos. Uhum. É que assim, como nós estamos isolados geograficamente por conta das cataratas, imagina que um peixe que está lá na bacia, lá no Paraná, ele não consegue voltar para o Iguaçu.
Entendi.
Porque ele teria que passar pelas cataratas, né? E o rio Iguaçu também é caracterizado por ter muitas corredeiras, por isso que ele é um dos rios também que tem maior número de hidrelétricas. Então, imagine que um peixe que está lá nas cataratas, ele não consegue retornar lá para Curitiba, né? Então, as espécies que nós chamamos de espécies migratórias, elas não ocorrem com frequência no rio Iguaçu. Então, o rio Iguaçu, ele tem poucas espécies e espécies endêmicas, que se você for lá em qualquer outro rio, você não encontra elas. E por conta disso, se essas espécies, né, morrerem, automaticamente a gente tem extinção de uma espécie, uhum, né? Então, esse é um olhar que nós temos que ter em relação às espécies de peixes do Iguaçu. E com certeza, a primeira vez que foi estudado, identificado as espécies no Iguaçu foi em 1910. E uhum, muitas espécies que foram relatadas... naquela época, espécies que foram, depois da década de 80, o pessoal da Universidade Estadual de Maringá vieram aqui em União da Vitória, catalogaram várias espécies, nós não temos mais encontrados aqui no Médio Rio Iguaçu.
É mesmo?
E a gente já imagina que nesses 12 anos tem espécies que eu já procurei várias vezes, tentamos coletar, fomos em vários pontos de coleta e não encontramos mais. Possivelmente, talvez a poluição, essas espécies eram frágeis e não sobreviveram. E isso é uma pena, né? Porque a gente está falando de uma espécie que talvez a gente não encontre mais. E União da Vitória também, como houveram muitos estudos aqui, quando a gente fala em espécie, localidade tipo, ou seja, onde que essa espécie foi encontrada, a gente observa nas referências bibliográficas muitos relatos aqui de União da Vitória.
Uhum.
Mas quando nós aqui estamos na calha principal do rio, procuramos essas espécies, nós não as encontramos mais.
Como é o caso do ambari. Muitas pessoas encontram o ambari, mas até no que nós estávamos falando nos bastidores, dentro dessa questão de lambari, tem outras, são espécies de lambari. Como é que acontece isso?
É bem interessante. Então, na universidade, nós temos um grupo de pesquisa. Hoje, nós temos 3 professores doutores e temos uma professora doutoranda que está finalizando o doutorado na Federal do Paraná. Uma honra, porque foi minha aluna de iniciação científica, depois foi minha co-orientada de mestrado, agora está finalizando o doutorado. E eu me recordo que durante a dissertação dela, de mestrado, ela dizia assim, professora, eu peguei lambari, vamos trabalhar com os lambari. E eu dava risada, ah, mas lambari é tudo igual, só tem uma espécie, né?
Uhum.
E quando a gente começou a estudar essas espécies, esses lambaris, de um, né, a gente olhava, achava que era uma espécie só. Mas a genética nos trouxe que nós 7 espécies diferentes, né?
Olha só que curioso.
Isso é bem interessante, porque a população muitas vezes pega um peixe e fala, é tudo igual, né? Mas quando a gente vai estudar geneticamente, sistematicamente mais a fundo, a gente verifica que são espécies diferentes, que são parecidas, mas elas não se cruzam, não deixam descendentes férteis, então por isso são consideradas espécies diferentes.
Então, olha só, que curioso, quem está nos ouvindo e que de repente tem por hábito a questão da pesca, então o lambari, então tem 7 espécies do que foi pesquisado até o presente momento.
Isso mesmo.
Que curioso, e assim acontece com outras demandas. Quais outros peixes, quais outras espécies nós dispomos aqui no nosso Rio Iguaçu, aqui no Médio Rio Iguaçu?
Então, nós temos aqui várias outras espécies, temos algumas espécies introduzidas que não são tão interessantes porque elas não são da região, então elas não nos contam a história do rio quando a gente tem uma espécie introduzida, mas as espécies que nós temos, que são espécies, né, que são específicas do Iguaçu, que não foram introduzidas, nós temos pesquisado, né, dentro, né, dos principais grupos, os cascudos. Os cascudos têm sido foco de trabalho, uhum, nosso. Nós temos agora um aluno também, um ex-aluno nosso aqui da Unespar, o Marcos.
Natural
ele tá,
aqui na região.
É, ele é daqui. Uhum. O Marcos Otávio Ribeiro, né, então um abraço para ele, que ele está pesquisando agora, ele já pesquisou durante a dissertação de mestrado, agora está fazendo doutorado, com cascudo, né? E quando você pensa em cascudo, a gente imagina assim, tem, né, aqueles cascudos grandes, com bolinhas pretas, outras brancas, mas também, quando a gente começa a analisar eles, a gente verifica que uma espécie que era, por exemplo, Hipostmus albopunctatus, né, que é o nome de um deles.
Certo.
Não é o Hipostmus albopunctatus, é uma outra espécie. Aí nós temos uma parceria com o pessoal da Universidade Estadual de Maringá, com um sistemata, amigo nosso lá, que ele faz a identificação, diz, né, qual espécie é, e nós fazemos as análises genéticas, citogenéticas, para a gente identificar se realmente é aquilo que o sistemata está dizendo, se não é, né, aí ele revisa, e nisso a gente muitas vezes encontra espécies diferentes. Mas é interessante ressaltar que a gente está falando da calha principal do Rio Iguaçu. O que é a calha principal? É essa que passa aqui em União da Vitória. Mas o Rio Iguaçu tem muitos afluentes, né? Tem o Rio Timbó, nossa...
O Rio Espingarda.
Vários rios. Uhum. E muitos deles a gente não chegou lá ainda para estudar, né? Então, nós acreditamos que a nossa ictiofauna, né? Nesses riachinhos, nesses rios, né? Que a gente ainda não chegou, é muito grande a diversidade ainda. Então, eu faço até o convite, né, para aqueles que têm interesse, aqueles que gostam, né, de estarem indo para a nossa universidade, quem sabe se tornando um acadêmico nosso no curso de Ciências Biológicas, porque na nossa universidade a gente tem esse foco da pesquisa do rio. E com relação ao cuidar do rio, eu trabalho com citogenética, mas a gente tem vários colegas dentro do colegiado que fazem outros tipos de pesquisa, né? Os professores de outros colegiados, como de química.
Do Rio Iguaçu.
Isso mesmo, né? Então, o rio é o foco do nosso trabalho, sim, né? A gente sempre tem trabalhado com ele, a parte de educação ambiental, que é o cuidado com o rio, a parte microbiológica, a gente tem sempre trabalho de conclusão de curso, focando o rio, né? O rio tem que ser cuidado. Nós vimos agora esse acidente que aconteceu em Brumadinho, né, Vanessa?
Isso.
E o rio Paraopeba, né, aquele rio já está morto. E nós, como biólogos, sabemos a biodiversidade que se perdeu ali, né, com o acidente ambiental, com esse crime ambiental. São vidas que se perderam ali, de animais, absurdo. Então, é algo que a gente, que dói na gente, né? Então, nós temos que cuidar do nosso rio, né? Nós temos que trabalhar de forma mais efetiva no cuidado com ele.
Agora é 13h29, nós já temos o repórter CBN, daqui a pouquinho o Dudu Guerreiro sinaliza pra gente. Professora, a gente pode ficar mais um pouquinho após o repórter, mais uns minutos aqui pra gente concluir o assunto?
Claro.
Combinado? Então, Dudu, você me faz o sinal aqui para o repórter e a gente segue com a professora Carla aqui na programação. A professora está falando sobre essa importância de se conhecer o rio. A nossa comunidade... É claro, sempre evidencia, o Rio Iguaçu está no nosso hino, está no nosso dia a dia, até porque nós abrimos o noticiário sempre falando o nível do Rio Iguaçu. Então é um carinho muito grande. Porém, o que se observa ainda é que falta este conhecimento do rio como da sua cidade, por exemplo. Então a comunidade deve conhecer mais o seu rio, a quem dela faz parte, como nós aqui estamos falando dessas espécies que representam o nosso Rio Iguaçu. Ainda falta isso, professora?
Então, eu acho que União da Vitória é uma cidade que tem um olhar para o Rio Iguaçu, né? A gente vê esses trabalhos que são realizados em parceria, né? A UniUV tem feito um trabalho belíssimo, né? Nossa colega, o pessoal da Engenharia Ambiental, que é mobilizar mesmo as pessoas para retirarem mesmo toda a sujeira do rio, o sofá, e é um absurdo.
Isso, isso.
E eu acredito, né, que esse sofá que está sendo jogado não é a nossa população, né? A gente tem que lembrar que o rio é algo móvel, que começa com Curitiba, né? Não estou dizendo que é o pessoal de Curitiba, mas a gente
essa
tem
rotatividade.
Uma descarga muito grande de poluentes que começa lá na capital. Né? E o rio, nós acreditamos que vida mesmo, a biodiversidade começa a aumentar depois que ele passa né, por um processo depois de um tempo. Então, o rio, a qualidade da água do Rio Iguaçu aqui em União da Vitória, ela ainda peca, né? A gente tem alguns dados, algumas informações, temos alguns colegas que trabalham com isso, mas eu não acho que seja a nossa população, porque a gente não observa descarga, né, de poluentes no rio, né? Uhum. Eu lembro que quando eu cheguei em União da Vitória, para a gente ir ali para São Cristóvão, antigamente não tinha mata ciliar. Quando você fazia aquela curvinha, uhum, você pode olhar que agora já tem mata ciliar. Então, eu vejo, assim, a União da Vitória, a população com carinho...
Com o carinho do rio.
Tendo um carinho pelo Rio Iguaçu, sim, né? A gente observa. Mas eu acho que isso tem que ser não só no nosso município, né? Tem que ser algo que tem que ser constante. Claro, precisa conscientizar ainda mais a nossa população. Quando a gente trabalha com os peixes, por exemplo, a gente, quando abre os peixes, principalmente cascudo, tem cascudo que a gente não suporta o cheiro dele, uhum, né? Como se ele tivesse podre por dentro.
Entendi.
Né? Com bastante, bastante poluentes, eu acho, né? Fazendo o processo que nós chamamos de biorremediação.
Entendido. Aqui nos estúdios, participando com a gente, aqui nos estúdios da CBN Vale do Iguaçu, a Carla Loschaider, professora de biologia da Unespar, doutora em biologia celular e molecular. Nós estamos falando sobre a ictiofauna do Médio Iguaçu, como nós falamos no início, é o conjunto das espécies de peixes que existem aqui no Médio Iguaçu. Nós estamos trazendo este assunto à comunidade. Anteriormente, a professora estava nos falando a respeito do carinho da população de União da Vitória com o Rio Iguaçu. E nos bastidores, nós falávamos mais uma vez a respeito da tragédia ocorrida em Brumadinho, que teve várias vidas ceifadas, e a preocupação dos biólogos com toda esta situação, e também quando se depararam com a questão da biodiversidade, que acabou se perdendo. E a professora nos falava nos bastidores que é uma preocupação a curto, médio e longo prazo. É isso, professora?
É isso mesmo, Vanessa. Nós, como seres humanos, né, a gente sente, sim, essa perda da vida humana, né, tão preciosa. Mas a vida que se perdeu ali é grandiosa, né? A gente não tem como contabilizar. Porque o Rio Paraopeba, por exemplo, que é o rio que foi atingido,
uhum,
ele morreu, tá morto, né? Ele morreu. Por conta mesmo dos poluentes, pela grande quantidade de lama, imagina que um peixe que está ali, ele não vai conseguir sobreviver. Mas não foi só os peixes que morreram, né, naquele rio. Toda a biodiversidade, né, tudo que a gente tinha de fauna, flora, o ambiente em torno, tudo morreu, né? Então o rio morreu. E esse rio, ele também, né, como a gente estava comentando antes, o rio Timbó, ele é um afluente do rio Iguaçu, né? O rio Paraopeba, ele é um afluente do São Francisco. Então, ele vai se desaguar no rio São Francisco, que é um grande rio brasileiro, né? Muito conhecido, estudado. Então, hoje, a preocupação, inclusive, da empresa, da Vale, é tentar conter, né, essa lama que está chegando no Rio São Francisco. Então, para tentar diminuir os impactos ambientais. E como eu comentei, estava comentando contigo, Vanessa, a gente tem aquilo, né, biologicamente falando, nós temos o desastre, né, que aconteceu a médio, curto e longo prazo. Né? Uhum. Então, a médio e longo prazo, aquela população que está ali só vai sentir daqui 10, 15, né?
Isso vai refletir para a gente, de certa forma,
sim,
também.
Sim, né? Sim. Uhum. A gente percebe que o cuidado ambiental, muitas vezes a população humana parece que não percebe que ele faz parte, que ele está integrado nesse ambiente, né? Então, quando você tira, por exemplo, uma população, uma biodiversidade de um determinado ambiente, ou tenta, com as mãos humanas, tentar recuperar um ambiente, não é a mesma coisa, né? Aquilo que eu comentei, hoje o Rio Iguaçu, voltando um pouquinho ao Rio Iguaçu,
sim, sim.
A gente tem uma biodiversidade baixa, a gente já percebe isso, até no número de espécies de peixes, né? Quem está sobrevivendo ao Rio Iguaçu, principalmente na parte que ele está mais poluído, que é no Alto Iguaçu, que é a região, né, ali de Curitiba. São espécies que conseguem se manter nesse ambiente, mas as espécies mais sensíveis, não existem mais. E são espécies que a gente não vai ter elas novamente. Porque nós temos a história evolutiva das espécies, nós temos o tempo que elas estão ali, e não são 100 anos, são milhares de anos, né? E isso a gente não consegue recuperar mais.
Então, a partir do momento em que os biólogos observam como foi essa demanda, a comunidade inteira ficou em choque com mais uma informação de uma tragédia como essa de Brumadinho, a preocupação para os senhores para toda forma de vida existente no local.
Isso mesmo. Nós, como biólogos, a gente sente nessa proporção, né? Como a vida, aquele crime ambiental, né? Colegas de outras universidades, né? Eu vi postando informações,
falando... troca de informação entre os senhores,
sim,
entre os biólogos?
A gente tem colegas no Brasil inteiro, né? Em outras universidades. Tinha um colega, inclusive, que estava postando uma informação, né? Pensa que, assim como Iguaçu para nós é o nosso foco de pesquisa, é o local que a gente, né, a gente tem um carinho pelo rio, as nossas crianças, quando a gente observa, já, né, pintam a ponte, que é a referência. Tem, nas escolas, a gente sabe que é desenvolvido essa educação ambiental, cuidado com o rio, de repente se perde esse rio, né? Então, é algo... é imensurável, eu acho, que para quem está lá vivendo, olhando aquelas águas que antes eram águas limpas, agora uma água barrenta, né? E isso é para muito tempo, né? Então, eu imagino que para aquela população, você comentava, né? O carinho que vocês têm pelo rio, né? A nossa universidade com pesquisa, outras universidades aqui da nossa cidade. E não só daqui, a federal também sempre esteve trabalhando com o rio, como as outras universidades próximas a nós. De repente perder isso, né?
Uhum.
Então, é o local de trabalho de muita gente, é o local onde muita gente pesquisou, com certeza, tem informações importantes. E como eu comentei, né? Você perde
uma parte da história. Até estava pensando aqui sobre a importância de nós dispormos de pessoas aqui da nossa cidade que participaram do curso de Ciências Biológicas aqui da Unespar e que hoje desenvolvem pesquisas em prol da nossa própria comunidade, como é o caso dessas pesquisas acerca do Rio Iguaçu. Então, são quatro pesquisas.
Eu fico muito orgulhosa, os alunos sabem disso, né? Eu já tive alunos que fizeram o que a gente chama de iniciação científica, ou seja, eles iniciaram a pesquisa trabalhando com espécies do Rio Iguaçu. Então, hoje nós temos, aqui na nossa universidade, eu tenho 5 ex-orientandos que estão concluindo ou concluíram o doutorado. E desses, nós temos 3 alunos que continuaram pesquisando espécies do Rio Iguaçu, né? A Andréia, o Marcos, a Thaís, que estão concluindo ou concluíram um doutorado em outras universidades, na Federal do Paraná, na Universidade Estadual de Maringá, alunos na Federal de São Carlos, que usaram o Rio Iguaçu como instrumento de pesquisa. Então, eles trazem essa informação. Muitas vezes, essa informação ela é muito acadêmica, ela fica muito na universidade, né? Mas nós temos, né, hoje dados e informações enormes sobre o Rio Iguaçu. Temos colegas também, a professora Ana Carolina desenvolveu a dissertação dela, a tese de doutorado, com o Rio Iguaçu, com relação a poluentes, né? Então, a gente tem várias informações hoje, sim, sobre o rio.
E todas essas pesquisas, elas contribuem para evitar uma situação de risco, uma situação até de tragédia envolvendo o nosso Rio Iguaçu. Como é o caso dessas espécies virarem espécies em extinção. Então, já é um suporte para o conhecimento da comunidade.
Nós chamamos isso de pesquisa básica. Tem essa pesquisa, né, básica e aplicada, né? O que é pesquisa básica, né? Por que é importante você estudar, né, um peixe? O que, que isso vai trazer de informação,
isso,
né? A importância disso para nós é que ele traz toda a história do rio, né? A gente consegue compreender. E a importância dele naquela comunidade, porque ninguém está ali à toa, né? E quando você perde alguém que está ali naquela comunidade, né, uma espécie em específico, você pode ter todo um desequilíbrio ambiental, né? Quando nós temos, por exemplo, introdução de algumas espécies de peixes, que alguém, já que o rio tem pouco peixe, vou trazer e vou descartar aqui, né, sei lá, algumas espécies, isso é prejudicial para o ambiente, porque você imagina que agora você vai ter uma espécie que não era dali, que pode comer os alevinos de uma outra espécie, pode ser predatória, pode fazer um desequilíbrio que a gente chama de desequilíbrio ambiental. Então, isso é também um problema que a gente pode estar demonstrando.
Voltamos na sua citação anterior, de quando o homem quer, com as próprias mãos, tentar reformular algo da fauna, da flora brasileira. É este caso. Você quer contribuir, né, com o despejo de animais no rio e, de certa forma, acaba prejudicando.
Com certeza prejudica, né? E tudo que você vai introduzir, você tem que ter uma pesquisa envolvendo, você tem que saber que espécie que você vai poder introduzir, não simplesmente lá introduzir. E hoje nós temos no Rio Iguaçu algumas espécies, sim, que são espécies de grande porte que foram introduzidas, mas que não são do nosso rio. E isso traz alguns problemas. É a mesma coisa que você, por exemplo, você vai num ambiente e joga lá um leão. Uhum. Né? Como que as outras espécies vão sobreviver a um leão que não deveria estar ali?
Isso.
Um exemplo, né? Bem, bem banal. Mas, e assim, é no rio também, você tem que conhecer o rio, você tem que conhecer quais são o que tem naquele rio. Nós temos, não simplesmente lá introduzir, então muitas vezes a pessoa quer ajudar, mas ela acaba, né, causando o que nós chamamos, embora impacto pequeno, mas é um desastre no ambiente, né?
E até quem está nos ouvindo neste momento, se tiver dúvidas ou, porventura, quer introduzir algum animal ou não sabe como fazê-lo, pode se deslocar até o curso de Ciências Biológicas, a este amparo, a Dani, professora.
É que é assim, Vanessa. Hoje nós temos o IBAMA, o IAP, né, que são órgãos, né, que regulamentam,
mas
né?
Mas em termos de conhecimento.
Sim, pode sim, com certeza. A gente está nosso curso, ele é um curso de licenciatura, né? O curso de Ciências Biológicas é um curso de licenciatura, mas ele tem um foco também na pesquisa muito grande, nessa pesquisa do ambiente. A gente não consegue não trabalhar, né, porque somos todos biólogos. Então, a gente sempre está trabalhando com a formação do professor, mas também com essas questões ambientais, né? Uhum. Nós temos vários professores no nosso colegiado que são da área de zoologia, logo que eu cheguei aqui, eu achava bem interessante que a população muitas vezes pegava uma cobra, levava lá para a universidade, porque não sabia qual era a cobra, né?
Isso.
Aí o professor soltava a cobra, porque a gente tem um olhar até para uma cobra diferente muitas vezes do que a população, porque a cobra, se ela estiver no nosso quintal, não é legal, mas se ela estiver no ambiente dela, ela não é prejudicial, né? E por que muitas vezes ela está lá na nossa casa, né? Porque nós mesmos invadimos o território dela.
Exato. E ela, né, é muito importante, a cadeia alimentar faz parte, não é mesmo,
isso,
professora?
Isso, ela é importantíssima. E então, hoje isso não acontece com muita frequência, né? Acho que as pessoas levam em outros lugares, mas as pessoas sempre levavam ali. E várias vezes a comunidade esteve ali nos perguntando. Quando sabem que eu trabalho com peixe, né, pescadores conversam comigo, perguntam, acham tão interessante, né, mas como assim? Né? E é interessante porque a população, ela sempre conhece as espécies, inclusive de peixes, com o nome que a gente chama de nome vulgar, né? Então, a pessoa chama cascudo.
Certo.
Mas o nome dele é o nome mais complexo, né? Hipóstomus mirce, Hipóstomus derbe, Hipóstomus albopunctatus.
O próprio lambari. O lambari também é um nome...
Astyanax é o gênero. E daí nós temos várias espécies, né? Então, dependendo, né, de qual espécie que é, a gente vai ter vários nomes, né? E eles acham... Quando algum pescador, alguém que gosta de peixe, sabe que eu trabalho, começa. Mas como que se chama tal espécie,
que,
né? Como que é o nome científico dele? Como que é a história dele, né? Então, a gente ter esse biomonitoramento dessa biodiversidade através dos estudos, das análises. E aqui na nossa cidade, né? União da Vitória sendo uma referência, porque hoje o nosso rio está sendo monitorado aqui por conta da nossa universidade. Então, isso dá um destaque, sim, com certeza, né, para outras regiões. Outra, a gente não consegue chegar em todos os locais, né, próximos aqui da região. Mas a gente sempre tem aquele aluno que, é lá de São Mateus, então, isso, né, isso. Tem aquele aluno que é de Paulo Frontin, tem aquele aluno, né, que é de Iriniópolis. Então, esses alunos, eles trazem as espécies, eles falam, professora, vamos coletar. Nós temos a licença, que a gente tem que pedir uma licença para o IBAMA, a gente não pode coletar se nós não tivermos autorização, então... isso é bem importante, né, ressaltar, nós temos uma autorização de coleta.
Não é simplesmente invadir o habitat.
Não, não. Uhum. E assim, a gente tem os relatórios, né, que a gente faz, dizendo qual é o número. O número sempre é um número reduzido. A gente, com 5 exemplares, a gente já consegue fazer nossa pesquisa. A gente não chega lá e usa 100 exemplares, né, do peixe.
Entendido.
Então, são coletas pequenas. O que para nós a gente quer, né, um número maior de espécies, uma espécie em específico. E a gente acaba fazendo, então, essas análises e estudando eles, né, entendendo um pouquinho da história deles.
Contribuindo para o nosso meio ambiente.
Isso.
Agora, 13h51, professor, eu deixo aberto para as suas considerações finais. Nós estamos falando a respeito do Rio Iguaçu, falando sobre as espécies em que nós dispomos aqui no MED Iguaçu com a professora do curso de Ciências Biológicas. Professora, fique à vontade para as suas considerações.
Vanessa, eu gostaria, né, de fazer o convite, né, a toda a população de União da Vitória, que quando tiver qualquer trabalho relacionado com o nosso rio, que a população esteja em conjunto, né, independente de quem for desenvolver. Gostaria também de fazer o convite para quem está nos ouvindo, alguém que tem interesse, né, de fazer o curso de Ciências Biológicas. É um curso muito bom, muito interessante. Eu estou aqui, né, nós somos em 14 professores, então cada um tem sua pesquisa, alguns já passaram por aqui, e a gente tem muita coisa interessante para trabalhar, né? Muitos assuntos, muitos temas.
E envolvendo o nosso cotidiano.
Isso mesmo. Então, vai o convite a todos, né, que quem tiver interesse, é o Unespar Universidade, uma universidade pública, né, uma universidade de história. Então, eu gostaria de convidá-los, com certeza vocês serão bem recebidos, né, sendo nossos alunos, ou alguém tiver alguma dúvida, nós estamos sempre com as portas abertas para receber nossa comunidade.
Tá certo. Agora, 13h52, Carla Luscheider, professora de Biologia da Unespar, doutora em Biologia Celular e Molecular. Obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigada. Até uma próxima oportunidade e uma boa tarde.
Muito obrigada.